presidente Flávio Presser, participando do 23º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão. Qual a sua impressão do evento?
Primeiro, pela importância, né? À medida que o evento está fazendo com que toda a mídia, né, seja ela impressa, seja através de rádio, enfim, redes sociais, né, elas consigam identificar esses novos desafios, né, que hoje tem a área de comunicação, né, principalmente os compromissos, né, que todos os atores da área de mídia têm, porque tem que se constituir, na realidade, um conceito social que é importante, né? Se tem cada vez mais a necessidade de ter um capital social onde as pessoas rompam com os princípios individualistas, se associem, né? Para que, enfim, pratiquem coisas incomuns, né? Que criem uma rede de solidariedade. E tudo isso depende muito, né, dos órgãos de comunicação, porque hoje a opinião publicada ela é muito levada em consideração em relação à opinião pública, né? Coisa que, fato, né, que eu estou buscando, pelo menos aqui na minha participação, né, deixar bastante claro isso, né, a contribuição que a mídia dá, por exemplo, na área de saneamento ambiental. Porque saneamento também, as pessoas estão ligadas em redes, né, só que são redes de água e redes de esgoto. Né, e precisa haver, né, o princípio da cooperação, da corresponsabilidade, para que esses serviços sejam sustentáveis. Né? Não só o serviço, na verdade, o ambiente também ser sustentável. Né? Então, a razão da minha vinda aqui é um pouco deixar esse conceito da sustentabilidade. Primeiro, os serviços têm que ser sustentáveis, porque esses serviços são de caráter continuado, não tem como interrompê-los, são serviços de 24 horas. Né? E que não pode paralisar de forma alguma, né? Porque haveria um verdadeiro caos, né, se, por acaso, né, esses serviços fossem interrompidos, como, por exemplo, o abastecimento de água. As pessoas permanentemente precisam de água. E a outra questão da sustentabilidade diz respeito ao meio ambiente, porque você precisa coletar as águas servidas, né, que se chama o esgoto, né? Para que possamos tratá-lo e devolver à natureza de uma forma que perenize a qualidade dos nossos recursos hídricos, dos nossos corpos de captação, né, para que, enfim, o uso múltiplo das águas se viabilize, se torne possível, entre eles o saneamento, mas também para outros usos, industriais, os agrícolas, recreação, enfim. Né, a água, ela permite isso, né, uma série muito grande de alternativas de uso. Né, e hoje nós nos confrontamos com uma realidade que é uma realidade muito dura, né, que diz respeito às mudanças climáticas, que muitas vezes coloca em risco, né, esse conceito de sustentabilidade e perenização dos recursos hídricos para esses fins, né, sendo que o fim mais nobre é o abastecimento. Então, a mídia pode colaborar nisso e muito, né, para que se tenha cada vez mais uma solidariedade, uma coparticipação das pessoas, né, no sentido de preservar, né, o nosso meio ambiente e também fazer com que a prestação de serviços seja de caráter continuado.
A AGERT, que nem a Corsã, está presente em todo o interior do Estado.
Sim, sim, nós atendemos hoje, temos contratos hoje com 276 municípios, sendo que nós atendemos a 316 municípios aqui no estado do Rio Grande do Sul, portanto, a nossa presença, ela se dá em quase dois terços dos municípios, né, aqui do estado, né, onde nós prestamos serviços. Alguns, obviamente, né, de uma forma mais estruturada, são municípios de grande e médio porte, né, e outros municípios que se atendem através de postos artesianos, enfim, né, são comunidades menores, mas isso depende muito, às vezes, de fatores econômicos, né, já que esses serviços de saneamento também têm um conceito de sustentabilidade do ponto de vista econômico e financeiro. Né, são serviços que são prestados, né, seja pela área pública, seja pela área privada, que está se iniciando aqui no Brasil, né, fazendo, portanto, uma disputa, uma concorrência entre os prestadores de serviços, seja público ou privado, isso não é mais, vamos dizer assim, um monopólio estatal. O serviço é um monopólio natural, mas a prestação de serviço não é mais um monopólio estatal desde 2007, né, quando foi aberta a possibilidade da entrada, né, da concessão por parte dos municípios, né, a setores privados. Então, nós estamos nos adequando a isso, nós estamos competindo com o setor privado, né, trazendo também condições de qualidade na prestação do nosso serviço. Né, esse serviço tem que ter uma escala econômica para que ele possa ser prestado com esta forma, né, que se possa prestá-lo de uma maneira bastante qualificada.
O senhor já tem uma experiência muito grande no setor, né? Tendo passado pelo DEMAI em Porto Alegre.
Sim. Fiquei durante 10 anos como diretor-geral do DEMAI. Isso, obviamente, me permitiu conhecer bastante, né, os serviços municipais. E agora tenho um desafio, que é poder compreender, entender, entendeu? E melhorar os serviços no âmbito regional, no âmbito estadual, né? Obviamente que os serviços têm muitas semelhanças, mas também têm muitas diferenças, muitas disparidades, né? No caso do DEMAI, como atende uma capital, né, eu quero dizer que a própria escala econômica, ela te oportuniza que se faça investimentos mais elevados, enfim, que se tenha uma estrutura melhor, né? No estado já não, né? Tem municípios que são municípios pequenos, que não tem uma escala econômica que seria, por si só, suficiente para prestar esse serviço. Então, você tem o princípio de subsídio cruzado. Então, municípios maiores, né, onde tem uma escala econômica adequada, onde você consegue ter um resultado econômico, né, que permita também prestar serviços em municípios menores. Né, e aí se retoma a questão essa do conceito da solidariedade que deve existir, né, na prestação desse serviço. Né, isso não pode ser visto única, exclusivamente, do ponto de vista de um município. Tem que ser visto em termos de uma bacia hidrográfica, tem que ser visto do ponto de vista de uma região, né, porque, obviamente, a água não pode faltar a ninguém, né, sendo um município grande ou seja um município pequeno. Todos têm direito. Né, não existe alguma regra que diga que só os moradores das grandes cidades é que podem ser abastecidos por água potável. A regra diz que todos têm direito de acesso à água potável, e isso precisa ser compreendido, entendido, né, né, por parte, enfim, da comunidade, por parte das autoridades municipais, enfim, né, tem que ser entendido por todos. E isto, por trás disso tem um conceito muito relevante, né, que é desse capital cívico, né, você ter uma ideia de nação, né, não ter apenas uma ideia de cidade ou uma ideia mesmo de região.
Ouvimos o presidente da Corsa, engenheiro Flávio Presser. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.